Vamos abrir a nossa Bíblia em Atos. Capítulo 26. Atos, capítulo 26. Versículo 15. Atos 16, versículo 15. E disse eu: quem é, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tens visto como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios a quem agora te envio, para lhes abrir os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Amém? Vou começar por aqui. Então eu quero, né, mostrar a importância que as Escrituras dão a importância que tem a nossa fé em Jesus. É preciso que a gente creia, acredite em Jesus, porque Jesus é que pode fazer por nós, salvar. É Jesus que pode. Se é que vai fazer alguma coisa, tem que ser Ele, né? Tem que ser Jesus. E muitas vezes nós não importamos, nós não damos a importância devida, a gente despreza, né? Eu estava até comentando com o Júnior o seguinte, que o Velho Testamento, ele é uma sombra da realidade, é uma sombra do novo, né? É uma sombra daquilo que é verdadeiro. Mas tudo que aconteceu no Velho Testamento aconteceu para servir de exemplo para a gente, mostrando, é assim, é uma figura, é uma sombra daquilo que é a realidade. Então está dizendo para ele que o povo foi tirado do Egito para entrar na terra, uma terra que Deus havia prometido. Aí quando, e o povo, durante a viagem, durante o tempo que o povo andou, o povo não deu muita atenção, o povo não importava, não acreditava que o final seria daquela forma como foi. O povo não acreditava que Deus estava falando a verdade, que Deus estava dizendo a verdade. E o povo, eu acho que é a mesma coisa hoje. Nós temos dificuldade, muita dificuldade para acreditar, né, no que Jesus Cristo falou. Acreditar na verdade. Olha, a verdade é essa. Vocês creiam nela. Mas nós temos muita dificuldade para acreditar nessa verdade. Então o povo, durante o tempo, fez o que quis, né? Criou problemas de toda a natureza, pecaram, fizeram tudo para aborrecer a Deus, fizeram tudo para maltratar aquele que ia na frente, ali puxando a turma. Mas no fim, quando chegou na hora de passar ali a terra, nessa hora, muitos queriam passar e não foi possível. Deus não permitiu que eles passassem. Nós sabemos que até Moisés, né? Ele olhou, viu a terra, mas não pôde entrar na terra. Aquilo ali é uma figura para mostrar para nós hoje que também a promessa de Deus para nós, Deus tem uma promessa para nós, Deus tem um novo céu, uma nova terra, né? Deus tem uma vida eterna. Deus tem uma promessa para nós. Mas ela é no final. E a gente, às vezes, quer receber isso aqui, agora. Nós queremos, talvez, proceder igual eles procederam, insistir, né, com a vida aqui, nessa terra, essa terra, esse mundo. A gente não tem a paciência, não temos a fé necessária para esperar aquilo que Deus prometeu, né? E aí Deus então chamou Paulo e disse para Paulo assim: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Será que era só Paulo que perseguia Jesus? Será que nós também não perseguimos? Será que nós somos amigos de Jesus? Será que nós somos companheiros de Jesus? Será que nós trabalhamos, somos servos dele e trabalhamos para ele? Será que nós importamos com as coisas dele? Ou nós também somos muito mais inimigos do que amigos? Aí ele disse: levanta-te e põe sobre teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Então Paulo não era uma testemunha de Cristo. Paulo não era uma pessoa que defendia Jesus, ele era uma pessoa contrária. Ele era uma pessoa que ele podia não se pronunciar, mas ele não era a favor. Eu não sei se vocês entendem isso. Não sei se vocês conseguem entender o que eu quero dizer. Tem aquelas pessoas que ficam em cima do muro, né? Por exemplo, e tem aquelas que realmente levantam a bandeira do seu time, do seu partido, da sua, né? Então eu levo essa vida, eu defendo essa vida, eu vivo essa vida. E a gente percebe, cada um tem a sua própria maneira de viver, o seu próprio jeito de viver, e ele vive daquela forma. Já tem outros que reparte, às vezes, a sua vida com o trabalho, né? Parte da vida dele é aqui, outros, parte da sua vida é o trabalho, parte da sua vida, às vezes, é a casa, né? E para Deus, ou seja, para Jesus, a gente não se mostra, não se mostra companheiro, não se mostra amigo, não se mostra servo de Deus. O que a gente faz, né, como testemunho, é muito pouco, ou quase nada. Não sei se vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Nós ontem falamos que a igreja é aqui dentro. Nós falamos que a igreja é aqui dentro. Aqui que está Deus, os anjos, os espíritos, né? E etc. E nós também. Nós quem? Nós os que cremos. Então esse pessoal aqui, eu falei, de vez em quando tem aquela parábola das 100 ovelhas, que uma ovelha saiu, imediatamente ele foi e buscou a ovelha que tinha saído e trouxe para dentro de novo. Ele não quer a ovelha dele, ele não quer a ovelha dele fora do rebanho. O rebanho é esse aqui. E ele está no meio de nós. Ontem nós falamos, né, que ele está no meio de nós, ele está aqui. Todas as vezes que a igreja reúne, ele está no meio de nós. Ele está vivo, ressuscitou, né, não está morto. Ele tem o corpo, ele tem a vida eterna e ele está no meio de nós. Levando, ele está no lugar de Moisés. Ele faz o papel de Moisés. Levando, tirando o povo do Egito e levando o povo para a terra que Deus prometeu. Porque a terra que Deus prometeu não é essa terra. Eu sempre, né, já falei muito isso, frisei muito isso. Essa terra que existe agora é uma terra onde quem comanda não é Deus. Quem comanda é o diabo, o Deus desse século, né? O anticristo. Uma hora ele vai se manifestar e ele vai mostrar realmente o que ele é. Então, quem esse mundo que nós estamos vendo aí, um mundo de injustiça, um mundo de canseira, de enfado, um mundo de doença, de tanta coisa, de morte, né? É um mundo de tristeza. Essa é a terra que existe agora. Ilusão, de muita ilusão. E Deus, então, ele falou para Paulo, eu vou abrir os seus olhos. Eu vou mostrar para você a terra que você vive e vou te prometer uma terra diferente. Aí você vai ser minha testemunha, você vai ser meu amigo, você vai ser meu companheiro, você vai trabalhar para mim. A igreja, ela está aqui dentro, fazendo exatamente esse papel que ele atribuiu a Paulo. A igreja está aqui dentro, fazendo isso. E o resto do mundo está fora, está do lado de fora. A igreja, esse monte, simboliza exatamente como nós vemos ontem, né? Nação santa, povo escolhido. Onde é que nós vemos isso? Hã? Eu estou falando isso para perguntar, para que você possa analisar, para você possa pensar, para que você analise e pensa, eu acho que eu ainda não sou, eu acho que eu ainda não acredito. Pela vida que eu vivo, eu não acredito. Eu estou aqui, mas eu não acredito. Porque Jesus disse, ele falou, quem crê vai fazer o que eu faço. Quem crê vai fazer o que eu faço. Nós acabamos de cantar. Faz de mim o teu sacerdote. Separado para entrar em tua presença. Faz de mim. Então, reis e sacerdotes. Nós, deveríamos ser. Então eu estou dizendo isso para que você julgue você mesmo. Eu estou aqui, mas eu não acredito. Eu não acredito. Eu acredito no que eu faço. O que eu faço é exatamente o que eu acredito. Interessante. Cada um, ele faz conforme a sua fé. Ele acredita daquele jeito, ele faz daquele jeito. Então nós deveríamos, se nós realmente acreditamos, nós deveríamos fazer o papel da igreja aqui na terra. Dar testemunho, viver uma vida mais voltada para Deus. Viver uma vida mais voltada para Deus. Nós vimos em Pedro o quê? 2. Diz assim, né? Pelo que também na Escritura se contém. Então ele está sempre citando a Escritura, tanto Pedro como Paulo, como João, etc. Eles estão sempre mostrando a Escritura, dizendo o seguinte: pelo que também na Escritura se contém, eis que eu ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita, preciosa, e quem nela crê não será confundido. A pedra está aí, ela está no meio de nós, ela está aqui no meio de nós, a pedra principal. A pedra é a igreja que ele está edificando, um edifício, uma casa para Deus, que é o povo de Deus. Então esse povo, essa igreja, tem como pedra principal uma pessoa. Essa pessoa que é a principal pessoa do nosso meio. Quem é? Jesus Cristo. E por que que ele é o principal? Porque ele acreditou mesmo, ele creu mesmo. Então, nós não somos capazes de crer como ele creu. Isso aí pode ficar realmente descartado. Nós não somos capazes de crer como ele creu. Porque se nós crêssemos como ele creu, nós faríamos o que ele fez. Então nós não somos capazes de fazer. Amém? Por quê? Porque nós não temos a fé que ele teve. Paulo fez muito, mas não fez como ele. Pedro fez muito, mas não fez como Jesus fez. Por quê? Porque Pedro não teve a fé que Jesus teve. Eu ontem falei o seguinte, que a palavra fé foi usada no Velho Testamento só uma vez. E ela, no Novo Testamento, ela é o fundamento mais importante. Eu quero que você ponha isso aí no seu coração. Será que eu creio em Jesus Cristo? Será que eu acredito nele? Ou eu ainda não creio? A vida que a gente vive é que vai dar testemunho a favor ou contra. Quem vai julgar, nos julgar, é a própria palavra. A palavra que está na sua boca, a palavra que você falar, a palavra que você... ela que vai te julgar. Amém? Então nós, na hora do julgamento, na hora, vamos dizer assim, depois da morte, a hora que você sair do corpo, a hora que, nós precisamos acreditar nisso. Porque na hora que morre, a família, todo mundo quer que a pessoa seja salva. Na hora que morre, ninguém quer que aquela pessoa que morreu vá para o inferno. Então vá para um lugar ruim. Todos queremos que quando a pessoa morre, queremos que aquela pessoa vá para Deus. Os piores, os mais ruins dessa terra, quando morre, a família deles tem a esperança de que eles vão para Deus. Mas a gente sabe, pela nossa fé, nós sabemos que não, nem todo mundo vai para Deus. Morreu um, morreu o outro, um foi para um lado, outro foi para o outro. Eu, particularmente, queria, quando eu saísse desse corpo, eu acredito, eu creio que eu tenho que ir para um desses dois lugares. Amém? Isso que é fé. Acreditar. Você precisa acreditar em alguma coisa. Eu acredito que eu vou sair desse corpo. Uma hora eu vou sair desse corpo. E quando eu sair desse corpo, eu vou para um desses dois lugares. Um deles é o lugar onde Deus está. Então ali eu vou encontrar com Deus, com os anjos, com os espíritos dos justos, etc, etc, etc. E o outro lugar, eu vou ficar separado, distante daqui. Mas eu vou vai enxergar, é um lugar separado, mas que dá para ver. Então, pelo quê? Na escritura contém, eis que põe em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa. Então presta atenção na leitura para você ver. Pedra principal, eleita e preciosa. Por que que ela foi preciosa? Por que que ela foi uma pedra considerada a pedra principal? Por que ela foi a melhor pedra, a melhor pessoa? E assim, para vós, os que credes, os que têm fé, os que acreditam, ela é preciosa. Mas para quem não acredita, ela não tem valor nenhum. É isso que eu quero pôr na sua cabeça. Às vezes, meu irmão, às vezes Jesus não tem valor nenhum para você. Tem? Você acha que tem? Tem? Pensa bem, não fala, não responde ainda não. Se responder não, balança a cabeça não. Tem? Jesus tem importância para você? Você ama Jesus? Você acredita nele? Ou você acredita mais em Deus? É como os gentios. Os gentios, eles acreditavam em Deus. Paulo, quando chegou lá, encontrou um altar a Deus. Eu acho que nós temos muito mais fé. Eu acho que nós acreditamos muito mais em Deus. Concorda? Entendeu o que eu quero falar, Ramiro? O que você acha, Ramiro? É isso mesmo, irmão? Nós tememos a Deus. Mas o Deus que nós tememos, a fé que nós temos em Deus, é no Deus desconhecido. Então nós somos pagãos, é como se nós fôssemos pagãos. Porque esse Deus desconhecido, ele não existe. Você crê num Deus que não existe. Mas nós acreditamos nele. Nós choramos, lamentamos, pedimos ajuda a Deus. Meu Deus, meu Deus, né? Me ajuda. Meu Deus, olha, não deixa não. Meu Deus, aquele medo, né, que a gente tem, medo, medo, que nos leva a falar com Deus. Mas nós invocamos um Deus que... Que? Todo mundo. Não? Existe. E o Deus que não existe pode ajudar você? Em alguma coisa? E lá na escritura está assim, que ele então ajude. Você está invocando ele, então que ele te ajude. Que ele te ajude. A terra inteira teme esse Deus. Qual Deus? O Deus que não existe. O Deus desconhecido. É esse Deus que não existe. Aí Paulo falou, olha, esse Deus que vocês falam nele, sem conhecer, sem saber quem é. Esse Deus é esse aqui, ó, essa pessoa aqui, ó. Entendeu? Então vem cá. Então, você fala, esse Deus é esse aqui, ó. O Deus que você está, é esse aqui. Não, mas nesse aqui eu não acredito. Esse aqui eu não acredito. Eu prefiro fazer uma estátua. Eu prefiro que o Senhor coloque uma pessoa lá para mim pegar, para mim acreditar. Eu creio nesse Deus. Nesse aqui eu não acredito, não. E eu tenho, para mim, que a nossa dificuldade, pode sentar lá, senhor. Eu tenho para nós que a nossa dificuldade é essa. Nós temos dificuldade para acreditar em Jesus Cristo. Nós temos dificuldade para acreditar em Jesus Cristo. Porque tudo que está escrito por ele, que é dele. Isso aí é a cabeça dele. Às vezes nós preferimos acreditar mais em fulano, em Bertano, em Ciclano, acreditar mais no Ramiro, acreditar mais no El. Estava até dizendo para o Júnior o seguinte, que às vezes a pessoa puxa, ele lidera uma árvore, né? Uma árvore. A árvore tem os seus galhos, A árvore tem os seus galhos. Então, aquele tronco, ele lidera, querendo ou não, ele lidera. O Silvio tem aqueles que acreditam no Silvio. O Elmo tem aqueles que acreditam no Elmo. Né? Então, o dia que o Elmo sair, ou cair, cai com ele também aqueles que acreditam nele. Acreditam no Elmo, acreditam em mim, acreditam no Júnior, acreditam no Everson, acreditam e assim por diante, e não acredita em Jesus Cristo. Agora, por que que ele não acredita em Jesus Cristo? Por que, Geraldo? Hã? É, por que que a gente não acredita em Jesus Cristo, filho? Por que, Neto, que a gente não acredita em Jesus Cristo? Por que, que a gente não acredita em Jesus Cristo, Elmo? Silvio? Hã? Não. Por que, que a gente não acredita em Jesus Cristo? É, a gente não vê Ele. A gente não lê a respeito dEle. Vocês viram a fama que fez Zero Igual, né? Como é que chama esse que está tendo um filme, hein? Chico Xavier. Tinha um outro que era Zero Igual. Chico Xavier. Você vê a quantidade de gente que acredita em Chico Xavier? A quantidade de gente. E a influência dele foi tão grande, até hoje, as pessoas leem e acreditam. Lê e acredita. Você pensa que aquilo não tem influência? Tem. As pessoas vivem aquilo que elas creem. Ela vive aquilo que ela acredita. E ela tem influência. Você acha que a pessoa que escreveu a minissérie a respeito dele, ela acreditou naquilo e aí escreveu. Ela acredita e escreve. E muitas pessoas que vão assistir estão assistindo e acreditando. Assistindo e acreditando. E elas vão fazer aquilo que elas estão vendo e crendo. Ela faz aquilo que ela está vendo e crendo. Amém? A importância que tem essa fé, gente. O quanto a fé é importante. Porque a fé, por isso que Jesus chegou e atribuiu a fé a razão de tudo. Ele disse, sem fé. Então, quer dizer, colocou em nós a responsabilidade. Cada um de nós tem a nossa fé. Cada um de nós tem a nossa fé. Então, a pessoa vai assistir a minissérie Chico Xavier e ela vai acreditar ali em alguma coisa e vai fazer aquilo. Ela vai praticar aquilo que ela acreditou ali. Às vezes, até uma novela. Um filme, uma propaganda, você põe ali um remédio fulano de tal, é tomar, aí não vende o remédio. Por que que vende o remédio? Hã? Pois é, a pessoa tomou o quê? E não, às vezes tomou e não deu certo. Muito pelo contrário, tomou e não deu certo. Mas ele acredita que o remédio foi bom. Ele acredita. Alguém chegou aí, foi na televisão, e provou que o Gingo Biloba não é aquilo que o pessoal pensa que é. Mas não tem nada que vende mais nesse Brasil do que Gingo Biloba. Porque você acredita. Então põe lá no outdoor lá, é isso assim e tal, você acredita. Então nós vivemos pela fé, é a nossa fé, essa é a nossa fé. Eu acredito, é desse jeito. Tem pessoas que entram na casa de costa, só entra de costa. Depois que está lá dentro, aí ele vira. Porque um dia alguém disse para ele que tinha que ser desse jeito. E ele botou na cabeça e acredita. Tem que ser desse jeito. O mundo vive dessa forma. Os políticos, os partidos, tudo é assim. Você fala, o outro acredita e vai fazer dessa forma. Jesus Cristo seria para nós a pessoa em quem nós deveríamos acreditar. Mas como que você acredita em Jesus? Como é que você vai acreditar em Jesus? Vocês acham que Jesus Cristo é crido no mundo? É crido? Por que que não? Hã? Por que que ele não é crido? Às vezes até começa assim, começa a crer e tal, de repente vai perdendo a fé. Eu conheço alguns irmãos, eu estou até olhando para eles aqui agora, que começou assim, crendo, de repente começou a perder a fé. Romanos 10 diz assim: Romanos 10? Aqui. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus, a Israel, é para a sua salvação, porque ele dou o testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Então todo mundo acredita em Deus, todo mundo quer Deus, todo mundo teme a Deus, mas eu fico pensando assim, a hora que sair lá, eu falei, cadê Deus? Deus é esse aí, mãe. Deus é esse aí. Ah, esse aí que é Deus. Nossa, mas eu me enganei redondamente, porque eu acreditava num Deus diferente. Nesse aí eu não acreditei. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, está aí. É o que todo mundo faz. Todo mundo faz o quê, Luz? Estabelece a sua própria justiça. A Luz tem a dela. Tem a dela. Que jeito que a Luz faz? Que jeito que a Luz faz? Do jeito que ela acredita. Que jeito que o Godoy faz? Do jeito que ele acredita. E o Wellington? E aí você estabelece a sua maneira de viver, você estabelece o seu jeito de viver de acordo com a sua justiça, ou seja, de acordo com a sua fé. De acordo com a sua fé. Converter a Jesus significa renunciar a sua justiça e aceitar o governo de Jesus Cristo. Eu pergunto a vocês, isso é fácil? Eu pergunto a vocês, vocês veem isso ser feito no nosso meio? Vocês veem essas coisas serem feitas entre nós? Vê? O que que a gente vê? É cada um fazendo do seu jeito. Cada um estabelecendo a sua própria justiça. Por isso é que cada um tem o seu jeito de viver. Porque cada um estabelece a sua justiça. A nossa luta, a nossa peleja, a nossa guerra seria inverter isso. A nossa luta seria, não vamos fazer assim, vamos fazer tudo do jeito que Jesus Cristo determinou. Vamos fazer do jeito que Jesus determinou. Vamos ver se nós conseguimos fazer. Do jeito que Jesus determinou. Aí vocês poderiam estar olhando para a minha cara e dizendo para mim o seguinte: e por acaso o Senhor faz do jeito que Jesus determinou, ensinou? Vocês estão olhando e julgando. Não é assim? Julguem vocês. Assim como eu tenho o direito de julgar. Vocês me julguem. Se eu não vivo, onde é que eu vou? É problema meu. Se eu não vivo, é problema meu. Se eu não pratico essa fé, é problema meu. Será que o Ramiro vive essa fé? Aí vocês... talvez o Ramiro viva. Talvez a Virgínia viva. Talvez o Júnior viva. Eu não sei. Quem vive, a gente não sabe. Deus sabe. Jesus Cristo sabe. Qual é a sua fé? Jesus sabe qual é a sua fé. E é a sua fé é que vai te salvar. No meio daquela multidão de gente, tinha Josué e Caleb. No meio daquela multidão, tinha Josué e Caleb. E Deus achou que aqueles dois haviam vivido de acordo com Deus. Viver de acordo com Jesus. Viver de acordo com Deus. O nosso Deus é Jesus Cristo. Então, ele diz aqui: porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Pronto. Quando a gente estabelece a nossa própria justiça, é porque nós não aceitamos a justiça de Deus. E cada um tem o direito de levar a vida que ele quer. Cada um tem o direito, até que dia? Até o dia da sua morte. Daí para frente, você não é capaz mais. Você não pode mais. Deus deixou que cada um andasse em seus próprios caminhos. Em seu próprio caminho. Então cada um vai fazer do jeito que ele achar melhor. Ele vai achar melhor. Não adianta, eu já cheguei à conclusão. Não adianta eu ficar insistindo assim com o Ender, para o Ender viver desse jeito. Não adianta eu ficar insistindo com o outro, para o outro ficar fazendo assim. Eu vou viver o meu jeito e você vai viver o seu jeito. Não foi assim que Jesus Cristo fez? Não foi assim que Jesus fez? Porque não adianta. Não adianta, você às vezes esforça, peleja, insiste, né? Mas a pessoa acaba fazendo do jeito que ela quer. Do jeito que ela quer. Não adianta. Essa é fé. Nós estamos falando sobre fé. É que cada um tem a sua fé. né? Aqui em Romano, eu queria, não sei se é Romanos 10, Romanos 10 ou Romanos 14. Que diz assim: como crer se não há quem pregue? Como crer? É 10, Wilma? 10, 14. Ele diz assim: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como é que a pessoa não vai invocar Jesus? Ele não vai querer saber de Jesus. Ele não vai querer entender Jesus. Ele não vai ler Jesus. Você lê Jesus, você estuda Jesus. Hein, William? Você lê Jesus, estuda Jesus, analisa Jesus, você faz isso? Ou de jeito nenhum? É. Por quê? Porque você não acredita. E você não sabe que isso seria bom para você. Se você fizesse, isso seria a sua salvação. Certo? Às vezes você fica aí apavorado, nervoso, perturbado, etc., querendo que Deus te ajude, etc. E Deus, esse Deus que você espera que te ajuda, não vai te ajudar. Por quê? Por quê? Ele não existe. E o Deus que existe, você não procura. O Deus que realmente está vivo, o Deus que está perto de nós, o Deus que você deveria realmente falar com Ele, esse você não procura, porque você não acredita nele. Você não acredita nele. Eu prefiro ligar. Você prefere dizer, ligar para mim. Você prefere falar com a pessoa. Você prefere a terceira, aquele negócio que nós falamos outro dia. Você prefere falar com alguém que pode te dar um conselho, que pode fazer alguma coisa. Porque você não acredita em Jesus Cristo. Amém? Então, essa fé que nós deveríamos ter. E é a fé que a gente não tem. Ontem eu comentava com o Júnior também o seguinte, não vou citar nome, mas foi... Às vezes a pessoa veio aqui em Goiânia, ela veio aqui, ela é do nosso meio, ela veio aqui para o aniversário do menino do Humbertinho, dos meninos do Humbertinho. 50 metros daqui. Eu falei para o Júnior, se fosse eu ia fazer o seguinte, eu ia tentar convencer a mulher, falar, olha, vamos fazer o seguinte, já que nós vamos lá, vamos chegar mais cedo um pouquinho e assistir a reunião das 6 horas? Vamos chegar mais cedo um pouco e assistir a reunião? Porque Deus está lá porque Jesus está lá, porque os anjos estão lá, porque os espíritos... Olha, vamos chegar lá, porque lá os santos estão lá, o povo de Deus está lá, a nação santa, o povo de Deus. Aí a pessoa não fez esse esforço de chegar um pouquinho mais cedo para assistir a reunião, depois da reunião, 8 horas, estava lá. Por que que ele não fez isso? Por que que ele não fez isso? A pessoa não tem... Ele não acredita. Ele não acredita que Deus esteja aqui. Ele não acredita que Jesus Cristo esteja no nosso meio. Aí ele vem o dia que ele quer. Aí ele vem a hora que ele quer. Aí ele vem do jeito que ele quer. E ele fala, não, eu não vai dar. Né? Na hora da festa nós vamos chegar. A festa nós não vamos perder. Porque eu acredito na carne que vai ser assada lá. Eu acredito no refrigerante que eu vou tomar lá. E na quantidade de companheiros que eu vou... que vai estar lá comigo conversando borracha. E, né, eu acredito que vai ser uma festa boa. Agora, na reunião eu não vou não, porque não vai me acrescentar nada. Não vai adiantar nada para a minha reunião. Amém, gente? Isso é verdade? Ou não? É verdade ou não? Então nós damos pouco crédito. Presta atenção, eu estou falando, não estou julgando ninguém, nem jogando pedra, nada, não. Nós damos pouco crédito ou estamos assinando o atestado de que nós não acreditamos. Eu não acredito. Eu não acredito nisso aqui. Atos, né? Que nós estávamos falando, capítulo 15. Atos capítulo 15, versículo 9, versículo 8 e 9. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando o seu coração pela fé. Purificando o seu coração pela fé. Então, a santificação, ela vem através de quê? Da fé. A justiça vem através de quê? Da fé. A pureza vem através de quê? Da fé. Então, nós vamos receber Deus, o Espírito Santo, é dado a nós pela nossa fé. Então, é de acordo com a sua fé. Deus vai julgar cada um de acordo com a sua fé. Não, você chegou até na porta e não entrou. Está anotado aqui. Você fez isso. Você fez isso, você deu prioridade nisso, você deu prioridade naquilo. Você não deu crédito, você não me amou, você não me buscou, você não me procurou. Você fez pouco caso de mim. A sua fé não foi suficiente. Né? Às vezes ele chegava e disse, olha, o caso, por exemplo, de Zaqueu. Zaqueu subiu na árvore, ele queria ver Jesus, ele queria conhecer Jesus, ele queria Jesus, tinha outras pessoas que queriam levar Jesus para a casa deles, outros queriam conversar com Jesus. Então ele chegou e falou, olha, a sua fé. O outro falou, olha, Senhor, né? Eu respeito tanto o Senhor, eu creio tanto no Senhor, que eu não quero que o Senhor vá na minha casa, não. A minha casa não é digna de receber o Senhor. Eu acredito tanto no Senhor, que eu acho que o Senhor não é digno, eu não sou digno que o Senhor vá na minha casa. Eu amo o Senhor. E ele então dizia, olha, essa sua fé é importante. Essa sua fé vai te salvar. Quando a pessoa deixou o barco, deixou tudo e seguiu Jesus, não foi uma demonstração de fé em Jesus? Ele acreditou em Jesus, porque Jesus falou para ele, vem, eu vou mostrar para você. Aí o outro vem, eu vou dar a você o Espírito Santo. Eu vou dar a você o Espírito Santo. Agora, para mim, receber o Espírito Santo, o que eu preciso? Eu preciso de quê? Preciso acreditar que esse Espírito Santo vai ser importante para mim. Eu preciso acreditar que esse Espírito Santo vai me ajudar muito, ele vai me salvar, ele vai me guiar, ele vai me dirigir, ele vai me curar. Esse Espírito Santo é muito importante. Deus dá o Espírito Santo àqueles que acreditam nele. Amém? Então as pessoas que atravessavam o mar, atravessava lá o outro lado, o Mar Morto, né? Que era um Mar Morto, né? Não sei que mar que era, né? Mas o certo é que eles iam atrás onde Jesus estava. Por que que eles iam onde Jesus estava? Né, dona Zé? Porque eles acreditavam em Jesus. Então, meu irmão, muitas vezes você já não acredita. Você já não tem fé nisso aqui. Você já não acredita nisso aqui. Você já não acredita no que se fala aqui. Você já não acredita no que você vê aqui. Então, você está perdendo o quê? Você perdeu, já perdeu a fé nisso aqui. Agora você está perdendo tempo. Você está perdendo é o tempo. Porque você já perdeu a fé. Você não acredita mais. E sem fé, não funciona. Sem fé, amém? A rainha de Sabá saiu lá, não sei de onde, e veio escutar Salomão. Por quê? Ela leu o que Salomão havia falado, ela leu os escritos de Salomão e acreditou. Então ela veio, ela pessoalmente conversar com Salomão. Ela veio pessoalmente conversar com Salomão. Que ela acreditou em Salomão. Aí Jesus falou, né? Cidade, ele incriminou aquela cidade. Disse, olha, né? Eis aqui quem é maior que Salomão e ninguém acredita. Eis aqui quem é maior que Salomão e ninguém acredita. Isso é? Nós estamos falando sobre fé. Eu estou falando sobre a sua fé. a sua fé. Analisa, pensa, qual é a sua fé? Em que você acredita? Em que você acredita? Em Jesus Cristo ou no Deus desconhecido? Ou no Deus que você não pode falar com ele? E se eu tenho certeza que se você falar com Jesus Cristo, ele vai responder para você. Ele vai responder e vai dizer para você se você está perdendo tempo aqui ou se você está no lugar certo. Quem pode dar essa resposta para você? É o seu Deus. É o seu Deus. Você pode perguntar para Jesus Cristo, perguntar para o seu Deus. Quem é o seu Deus? Pergunta para ele se você está no lugar certo ou se você está... Porque se você estiver, aí se você crê e souber que ele realmente está aqui, que o altar de Deus está aqui, que os anjos de Deus estão aqui, que a palavra de Deus, de Sião sairá a lei, a palavra do Senhor, se Deus está no nosso meio. Caso contrário, se Deus, se ele responder para você, eu não estou mais, eu não estou ali, eu não estou nesse lugar, eu aconselho você a ir para o lugar onde ele está. Eu aconselho você a ir procurar onde ele estiver. Amém? Isso é a nossa fé. Onde dois ou três, não precisa de muita gente, onde dois ou três, o que interessa para eles são aqueles que creem. Aqueles que, esses são os que interessam para eles. Os que não acreditam nele, os que não acreditam no que ele falou, nos seus escritos, não foi escrito por ele, mas foi inspirado por ele. Os que não acreditam, sem fé, sem essa fé, é perda de tempo. É perda de tempo. Eu aconselho primeiro você perguntar, consulta a Deus, pede a Deus primeiro, para depois você não ficar fazendo errado, você não ficar fazendo mal. Porque uma pessoa que chega até ali e não chega aqui, uma pessoa que faz pouco caso, uma pessoa que despreza, uma pessoa que, sabe, negligencia, a Escritura diz assim, ai de nós se negligenciarmos. Então, às vezes é pior, o que você está fazendo é pior. Você magoa Deus, você entristece Deus. Às vezes o que você está fazendo é pior. Vocês concordam ou não? Eu pelo menos, é o que eu penso. Se tiver que fazer, que faça bem feito, o melhor possível, porque é para Deus. O sacrifício, Deus não aceitava nenhum animal que tivesse um defeito, uma pinta. Se o animal fosse branco, ele teria que ser branco 100%. Se o animal não poderia ter uma orelha caída, não poderia ter, quer dizer, não poderia, teria que ser 100%. Deus não nos quer pela metade. Deus não nos quer pela metade. Em parte eu creio, em parte eu não creio. Não serve para Deus. Ou você crê, ou você não crê. Ou você se entrega, ou você entregar a Deus com restrição, em parte eu creio, em parte eu não creio. Não serve. pode ter certeza que essa fé não vai te salvar. Essa fé não vai te salvar. Então, não perca o seu tempo. Porque essa fé não vai te salvar. Agora, se você quer Deus, se você realmente acredita que Jesus Cristo é, você busque o mais que você puder. Consulte, leia, estude, analise, ore, invoque, fale com Ele, pergunte Ele, porque Ele vai responder. Porque Ele é um Deus que responde. Às vezes você está consultando um Deus que não responde. Mas se você realmente consultar Deus, o Deus que responde, que está vivo, Ele vai responder para você. Amém? Então essa é a nossa fé. É a fé que a gente precisa dela. Amém? Para a gente encerrar, 1 João capítulo 5. Eu sei que tem muita coisa aqui para poder falar, mas não vou falar agora tudo não. Diz assim, capítulo 5, versículo 1. Todo aquele que crê em Jesus Cristo é nascido de Deus. Então, meu filho, você precisa primeiro crer em Jesus Cristo. E Jesus Cristo, eu vou reforçar isso. Eu vou reforçar. Responde. Jesus Cristo responde. Ontem nós falamos aqui, não sei se foi ontem que nós falamos. Bate, que dia que eu falei isso? Ou foi quarta-feira? Hã? Terça? Foi em Nerópolis? Eu falo as coisas, não sei nem onde eu falo mais. Foi em Nerópolis. Que eu falei. Você bate na porta, você vai lá na casa do neto. Você quer falar com quem? O neto. Você vai lá na casa do neto e vai. Você quer falar com o neto. Aí você bate na porta. Uma vez, duas vezes. E você sabe que o neto está lá dentro. Você sabe que o neto está lá. Você viu o neto entrando lá. Você sabe que ele está lá. Ele não está viajando, ele está lá dentro. Aí você bate uma vez. E o neto não escuta, não responde, não fala nada. O que você faz? Vai embora? Você vai embora? Não, você torna a bater. Você insiste em bater. Vai lá, insiste. Até o neto abrir a porta para você. A hora que o neto abrir a porta para você, aí você para de bater. Você sabe que ele está lá. Então, Jesus Cristo, ele disse o seguinte: batei, batei e abri-se-vos-á. Se você tem dúvida do que eu estou falando, a pessoa que vai tirar a sua dúvida chama-se... Pronto. Você vai, eu incentivo você, eu conclamo você a perguntar Jesus Cristo a respeito da sua fé. Como está a sua fé? Se a fé que você tem te salva. Porque todos serão salvos pela fé. Todos serão salvos pela fé. Ninguém vai ser salvo de outra forma. Ele vai ser salvo pela fé. Amém? E eu volto a dizer, a única pessoa que pode responder para você é Jesus Cristo. Agora, cuidado. Cuidado por quê? Ele falou, olha, se vier um anjo do céu, se vier um anjo, você procura saber direitinho se esse anjo que veio falar com você veio do céu ou veio do inferno. Quando o anjo que vier falar com você, que deve vir, se você invocar mesmo, se você bater mesmo, se você insistir mesmo, você pode ter certeza que virá, alguma coisa virá falar com você, nem seja o diabo, virá falar com você. Amém? Eu, quando eu estava buscando a Deus, eu não tenho dúvida que Jesus Cristo é o Senhor, não tenho dúvida, eu não tenho dúvida. E é por isso que o esforço que eu faço, as coisas que eu não faço com dúvida, não. Pode ficar uma pessoa aqui, ou não ficar nenhuma. Eu sei em quem eu acredito, eu sei o que, que eu estou fazendo. E quando eu estava buscando, perguntando, eu queria saber, eu fui buscar, perguntar, até o diabo me ajudou. Até o diabo me ajudou. Que quando conversei com ele, reforçou a minha fé em Cristo. Quando eu conversei com ele, eu pude ver a necessidade que eu tinha de crer em Jesus. Então o diabo acabou me ajudando. Eu dou graças a Deus pelo diabo, que me ajudou. Mas eu estava buscando, eu queria uma palavra de Deus, eu queria uma revelação de Deus, eu queria alguma coisa que viesse. E eu li essas escrituras. Amém? E não foi pouco não. Eu gastei muitas Bíblias. Eu gastei, destruí as Bíblias. Tanto amém? Enquanto eu não me convenci, enquanto eu não fui convencido, hoje eu sou uma pessoa realmente convencida. Eu sei em quem eu acredito. E eu acho que você não tem culpa, não, viu? Eu não estou aqui dizendo que você é culpado. Não tem ninguém culpado, não. Cada um. O problema é seu. O problema é seu, infelizmente o problema é seu. Ninguém pode fazer nada pelo outro. Ninguém pode dizer assim, eu vou orar pela sua fé. Eu posso fazer isso pela sua fé. Não, a fé é uma coisa pessoal, é um negócio da pessoa. Então, eu não culpo nenhum de vocês, ninguém aqui. Não tem nenhum mal, assim, não tem nada de contra vocês. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Só que eu preciso falar da forma como eu estou falando, eu preciso falar a verdade. Eu preciso falar assim. Dizer para você o seguinte, que o que vai te salvar, a não ser que você não pense em salvar, você não faz questão ou do céu ou do inferno. Você não faz questão de Deus ou do diabo. Mas se você faz questão, você vai precisar de uma coisa que se chama fé. Que vai te salvar a sua fé. Ou vai te condenar a sua fé. Ou ela vai te salvar, ou ela vai te condenar. E tudo que você fizer, ou vem a favor, ou vem contra. Ou vem a favor, ou vem contra. Eu falei em 1 João, rapidinho para a gente ler aqui. Lembra-me, por favor, filho. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou. Se você ama a Deus, se ama Jesus. Você fala de Deus, mas você não ama a Deus. Você comenta sobre Deus, mas você não ama a Deus. Aqui está dizendo que aquele que ama Deus, ama Jesus. Versículo 2, lê, por favor.
Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus.
Ah, depois nós levamos uma vida independente, isolada, não amamos os filhos de Deus. Por quê? Nós levamos uma vida independente, isolada, não amamos os filhos de Deus, não fazemos por eles, não damos a vida por eles, não lutamos por eles. Por quê? Porque você não ama Deus. Você amasse a Deus, se amaria também os filhos de Deus. Você está muito preocupado, às vezes, com você. Preocupado com você, só com você. E aquele que ama Deus, renuncia a si mesmo em benefício dos filhos de Deus. Amém? Continua lendo, por favor.
Quando amamos a Deus, nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus. Quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque essa é a caridade de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé.
A nossa fé. A nossa fé no Filho de Deus. Continua.
Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e sangue. Isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque três são os que testificam o céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um.
Então, tá aí, você precisa você precisa de um testemunho, você precisa de uma prova que a sua fé não está errada. Você precisa de uma prova de que a sua fé não está errada. E ele está dizendo aqui, são três que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito. Certo? Então, você vai conversar com Deus através do Espírito e a Palavra. Os três estão de acordo. A Palavra, o Espírito, que é o Filho de Deus, e Deus. Então, aí eles colocam três pessoas separadas, mas é uma pessoa só. Eles colocam separado para a gente entender que eu preciso que Deus... Eu só vou encontrar Deus através do Espírito de Deus. O dia que eu achar o Espírito de Deus, que é Jesus Cristo, eu achei Deus. O Espírito de Deus é o Espírito de Cristo. Tá, continua. Eu quero parar aqui no 13.
E três são os que testificam na terra: o Espírito e a água e o sangue, e estes três concordam num. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem em Deus não crê, mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus.
Então, depois você lê. Eu não vou explicar isso aí porque eu não tenho mais tempo. Depois você lê isso aqui, ó. Depois você lê e pensa nisso aqui. E verifica como está a sua fé. A sua fé, ela aumenta, ou ela diminui? Você busca Deus ou não tem buscado a Deus? Você tem lido, orado, invocado? Você já tem certeza em quem você crê? Você realmente está convencido da sua fé? Ainda, se você tem dúvida, se você ainda não tem, continue batendo, continue insistindo, continue vendo. Será que a sua fé pode te salvar? Amém? Pelo menos isso é o que a gente está vendo aí nas Escrituras. É o que a gente está vendo aí nas Escrituras. Amém? Quem crê em mim, Jesus disse bem claro isso, quem crê em mim será salvo. Você acreditar nele, Se ele falou bobagem, se ele não falou bobagem, se ele disse isso ou disse aquilo, foi ele que falou. Quem crê em mim será salvo. Quem não crê em mim... Então esse foi o grande problema que eles tiveram, que eles crucificaram Jesus por causa disso. Porque era um homem falando em nome de Deus. Era um homem que precisava acreditar naquele homem. Amém? Como eles precisavam crer em João Batista, eles precisavam acreditar em João Batista. Por quê? Porque João Batista era o sinal de que Jesus Cristo estaria logo depois. João Batista ajudaria muito. Quem creu em João Batista não teve dificuldade para crer em Jesus. Quem creu em João, olha, para crer em Jesus foi um pulo. Foi quem acreditou em João Batista... teve muita facilidade para crer em Jesus. Agora, quem não creu em João, foi uma confusão danada. Amém? João Batista foi o grande sinal de que Jesus Cristo viria logo em seguida. Então, volto a dizer, examina como é que está a sua fé. Em quem você tem colocado a sua confiança, a sua fé. Amém? Vamos curvar nossas cabeças para a gente terminar. Amém, Jesus. Pai nosso, né, que está nos céus. Tu és o nosso Deus. O Deus em quem nós cremos. O Deus da nossa fé. Nós oramos ao Senhor, levantamos as nossas vozes ao Senhor. Pedindo, Pai, é que o Senhor nos convença. Pedindo ao Senhor, porque todos serão realmente convencidos por Deus. Só o Senhor pode tirar a nossa dúvida. Só o Senhor pode tirar, apagar, às vezes, a dúvida que nós temos. Se nós estamos ou não estamos no caminho, se nós estamos à beira do caminho, se nós estamos, Pai, se a nossa fé é essa fé que vai nos salvar, ou se existe outra fé em quem nós devemos colocar, se existe outro caminho, outro lugar, outra palavra, que o Senhor tenha liberdade, liberdade de nos falar. Que o Senhor tenha liberdade, Jesus, de abrir nossos olhos. Né? Quando o Senhor falou a milhares de pessoas e elas deixaram o Senhor falando sozinho, mesmo assim, o Senhor se manteve firme. Porque o Senhor sabia, ninguém podia mudar a sua fé. Ninguém podia, por mais que eles se esforçaram, os sacerdotes, os príncipes, eles não conseguiram. Por mais que Satanás tivesse tentado, assediado, o Senhor não conseguiu mudar a sua fé. Eu tenho certeza, Senhor Deus, que nós também estamos na mesma dificuldade. Hoje não é diferente. Como o Senhor disse, nos últimos dias haveria fé. Será que vai encontrar? Será que alguém estará crendo no Senhor ou estará crendo apenas no Deus desconhecido? Que o Senhor nos dê força, sabedoria, entendimento. Que o Senhor fale conosco, responda. Não nos deixe na dúvida. Não deixe nenhum irmão. Não deixe nenhum daqueles que estão procurando este lugar na dúvida, para que haja essa liberdade, para que haja, meu Deus, realmente esse amor, que ninguém seja forçado, seja oprimido. Obrigado. Há uma coisa que ele não acredita. Há uma coisa que ele não crê. Às vezes para dar apenas uma satisfação. Às vezes com receio que isso não ocorra, que aquele que estiver realmente em comunhão com esta igreja, aquele que estiver em comunhão conosco, esteja livre, tranquilo, convencido, alegre, feliz por estar certo da sua fé. É isso que nós precisamos. Não por força, não por violência, que ninguém seja coagido, obrigado, mas que haja haja liberdade. Para que o Senhor possa ser louvado, adorado. Não haja divisão, não haja contenda, não haja partido. Não haja esse em parte, eu creio. Em parte, eu não creio. Porque a nossa intenção, Senhor, é te louvar. Nossa intenção é te exaltar. Dizer ao Senhor que nós cremos no Senhor. Nós acreditamos na tua palavra, Jesus. Que o Senhor disse e falou, nos convence plenamente. Nos convence. Perfeitamente. Amém. Decisão sua, pessoal,
tudo vou te ensinar.
Mesmo se as lágrimas chegarem,
confia em mim, estou aqui.
Só eu posso te ajudar. Preciso me amar muito mais,
do que você possa imaginar.
Para Pedro perguntei, hoje eu lhe perguntarei se tu amas a mim. Precipite em responder.
Não, sei que é difícil, filho meu,
pra entender. Mas é bom saber.
E foi preciso muito amor pra salvar você.
Ele precisou crer. Ele precisou sofrer a contradição dos pecadores, a resistência dos pecadores. Ele precisou crer, sujeitar a ficar só, sozinho. Por isso, não precipite em responder se a sua fé é a mesma dele. Só mais uma vez, pensando. É difícil demais, muito difícil. O caminho é estreito, a porta apertada. A diferença entre a igreja e o mundo é muito grande. Confia em Deus.
Mesmo se as lágrimas chegarem, confia em mim, estou aqui. Só eu posso te ajudar. É preciso me amar. Você pode imaginar. Para Pedro perguntei, hoje a ti perguntarei, se tu amas a mim. Não é difícil em responder, não, sei que é difícil. Para entender,
mas é bom saber.
Mas é bom saber.
É bom saber.
Que foi preciso muito amor pra salvar você. É preciso me amar
muito mais,
mais do que você possa imaginar.
Para Pedro, eu perguntei,
hoje a ti perguntarei,
se tu amas, se tu me conheces, se tu sabes em quem você crê. Oh, Deus,
não precisa responder,
não,
eu sei que é difícil. É bom saber que foi preciso eu morrer.